Abre aspas. Parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona, que reconhece as deixas e recompensas, você está a meio caminho de mudá-lo. Fecha aspas, disse Nathan Asrin, um dos criadores do treinamento de reversão de hábito. Abre aspas. Parece que isso deveria ser mais complexo. A verdade é que o cérebro pode ser reprogramado. Você só precisa fazer isso de forma deliberada. Fecha aspas. Nota de rodapé. É importante notar que, embora o processo de mudança de hábito seja fácil de descrever, nem por isso ele é necessariamente fácil de realizar. É simples insinuar que tabagismo, alcoolismo, alimentação compulsiva ou outros padrões arraigados possam ser revertidos sem um esforço real. A mudança legítima exige esforço e autocompreensão dos anseios que impelem os comportamentos. Mudar qualquer hábito exige determinação. Ninguém vai parar de fumar simplesmente porque desenhou um esboço do loop do hábito. No entanto, entendendo os mecanismos dos hábitos, fazemos descobertas que tornam os novos comportamentos mais fáceis de dominar. Qualquer pessoa lutando com um vício ou comportamento destrutivo pode se beneficiar da ajuda de diversas frentes, incluindo terapeutas treinados, médicos, assistentes sociais e mentores religiosos. Mesmo profissionais dessas áreas, no entanto, concordam que a maioria dos alcoólatras, fumantes e outras pessoas lutando com comportamentos problemáticos param por si próprias, longe de circunstâncias formais de tratamento. Boa parte das vezes essas mudanças são realizadas porque as pessoas examinam deixas, anseios e recompensas que impulsionam seus comportamentos e então acham meios de substituir suas rotinas autodestrutivas por alternativas mais saudáveis, mesmo se elas não estiverem totalmente cientes do que estão fazendo nesse momento. Entender as deixas e os anseios que impulsionam seus hábitos não vai fazer com que eles desapareçam de repente, mas vai lhe fornecer um meio de planejar como mudar o padrão. Fim da nota. Hoje, a terapia de reversão é usada para tratar tiques verbais e físicos, depressão, tabagismo, problemas com jogos de azar, ansiedade, incontinência urinária, procrastinação, distúrbios obsessivo-compulsivos e outros problemas comportamentais. E suas técnicas deixam claros os princípios fundamentais dos hábitos. Muitas vezes não entendemos realmente os anseios que impelem nossos comportamentos enquanto não procuramos por eles. Mandy nunca se dera conta de que um anseio por um estímulo físico estava causando seu hábito de roer unhas, mas uma vez que dissecou o hábito, tornou-se fácil achar uma nova rotina que fornecia a mesma recompensa. Digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho. A recompensa que está buscando é satisfazer sua fome? Ou é interromper o tédio? Se você lancha para ter uma breve libertação, pode facilmente encontrar outra rotina, tal como fazer uma caminhada rápida ou se dar 3 minutos na internet, que proporcione a mesma interrupção sem alargar sua cintura. Se você quer parar de fumar, pergunte a si mesmo. Você faz isso porque ama a nicotina ou porque isso proporciona um estímulo rápido, uma estrutura para o seu dia, um jeito de socializar? Se você fuma porque precisa de estímulo, estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde pode aumentar suas chances de largar o cigarro. Mais de 30 estudos de ex-fumantes descobriram que identificar as deixas e recompensas que eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas, um Nicorette, uma rápida série de flexões de braço ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar, aumenta a probabilidade de eles pararem. Se você identificar as deixas e recompensas, pode alterar a rotina. 3. Abre aspas. Eis os 6 motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer. Fecha aspas. Dundee disse a seus Buccaneers depois de virar treinador-chefe em 1996. Faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário. Dange começou a listar as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio. A administração do time era confusa. O novo técnico não tinha sido testado. Os jogadores eram mimados. A cidade não se importava com o time. Jogadores cruciais estavam machucados. Eles não tinham o talento de que precisavam. Abre aspas. Estes são os supostos motivos. Fecha aspas, disse Dande. Abre aspas. Agora eis um fato. Ninguém vai trabalhar mais que nós. Fecha aspas. Dange explicou que sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho dele se tornasse automático. Não acreditava que os Buccaneers precisassem do livro de táticas mais grosso. Não achava que tinham que memorizar centenas de formações. Só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertá-las todas as vezes. No entanto, é difícil atingir a perfeição no futebol americano. Abre aspas. Em toda jogada do futebol, em toda jogada, alguém faz uma besteira. Fecha aspas, disse Herm Edwards, um dos treinadores assistentes de Dungy em Tampa Bay. Abre aspas. Na maior parte das vezes, não é físico, é mental. Fecha aspas. Os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas. O que Dange queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão. E para fazer isso, precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas. Ele começou observando o modo como o time já jogava. Abre aspas. Vamos trabalhar no esquema. Fecha aspas. Dange gritou certo dia no treino matinal. Abre aspas. Número 55. Qual é sua instrução? Fecha aspas. Abre aspas. Estou observando o running back e o guard. Fecha aspas. Disse Derrick Brooks, um outside linebacker. Abre aspas. O que precisamente você está olhando? Onde estão seus olhos? Fecha aspas. Abre aspas. Estou olhando o movimento do guard. Fecha aspas. Disse Brooks. Abre aspas. Estou observando as pernas e os quadris do quarterback depois que ele pega a bola. E estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe. Fecha aspas. No futebol americano, essas deixas visuais são conhecidas como, abre aspas, chaves, fecha aspas, e consideradas essenciais para qualquer jogada. A inovação de Dungy foi usar essas chaves como deixas para hábitos retrabalhados. Ele sabia que, às vezes, Brooks hesitava por um instante longo demais no começo de uma jogada. Havia tantas coisas para ele pensar. Será que o guarde vai sair da formação? O pé do running back indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar. Que às vezes ele ficava mais lento. O objetivo de Dange era libertar a mente de Brooks de toda essa análise. Assim como os alcoólicos anônimos, ele usou as mesmas deixas a que Brooks já estava acostumado, porém lhe deu rotinas diferentes, que, no fim, acabaram acontecendo automaticamente. Abre aspas. Quero que você use as mesmas chaves. Fecha aspas. Dange disse a Brooks. Abre aspas. Mas primeiro, foque apenas no running back. É isso. Faça isso sem pensar. Depois que você estiver em posição, aí sim comece a procurar o quarterback. Fecha aspas. Foi uma mudança relativamente modesta. Os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas, mas, em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo, Dange as colocou numa sequência e disse a ele, de antemão, a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave. A parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões. Permitia que Brooks avançasse mais rápido, porque tudo era uma reação. E, por fim, um hábito, e não uma escolha. Dange deu instruções semelhantes para todos os jogadores e praticou as formações inúmeras vezes. Levou quase um ano até que os hábitos de Dungy se arraigassem. O time perdeu jogos fáceis no começo da temporada. Os colunistas esportivos perguntavam-se por que os Bucks estavam desperdiçando tanto tempo com charlatanices psicológicas. Mas, lentamente, eles começaram a melhorar. Por fim, os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava em campo. Na segunda temporada de Dungy como treinador, os Bucks venceram seus primeiros 5 jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos. Em 1999, eles venceram o campeonato da divisão. O estilo de Dungy como treinador começou a chamar a atenção do país inteiro. A mídia esportiva se apaixonou por sua postura de voz baixa, sua devoção religiosa e a importância que ele dava para o equilíbrio entre trabalho e família. Reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos, Eric e Jamie, ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos. Os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários. Parecia que, finalmente, o sucesso tinha chegado. Em 2000, os Bucks chegaram às finais outra vez e depois novamente em 2001. Os fãs agora lotavam o estádio toda semana. Locutores falavam do time como candidato ao Super Bowl. Tudo estava se tornando real. Mas, enquanto os Bucks se tornavam uma potência, um problema perturbador surgiu. Eles geralmente jogavam jogos rígidos, disciplinados. No entanto, durante momentos cruciais de grande estresse, tudo caía por terra. Em 1999, depois de vencer 6 partidas seguidas, no fim da temporada, os Bucks se deram mal na semifinal contra o St. Louis Rams. Em 2000, só faltava um jogo para entrarem para o Super Bowl quando levaram uma surra dos Philadelphia Eagles, perdendo de 21 a 3. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo e os Bucks perderam para os Eagles de 31 a 9, estragando sua chance de avançar. Abre aspas. Nós treinávamos e tudo se encaixava, e então íamos para um jogo importante e era como se o treinamento tivesse sumido. Fecha aspas, Dungy me disse. Abre aspas. Depois do jogo, meus jogadores diziam: Bom, era uma jogada crítica e eu voltei para o que sabia, ou senti que tinha que avançar. O que eles realmente estavam dizendo era que confiavam no nosso sistema na maior parte do tempo, mas quando tudo estava na corda bamba, essa fé se rompia. Fecha aspas. Concluída a temporada de 2001, depois de os Bucks novamente terem por pouco ficado de fora do Super Bowl pelo segundo ano seguido, o diretor-geral do time pediu para que Dungy viesse à sua casa. Ele estacionou perto de um enorme carvalho, entrou e 30 segundos depois foi demitido. Os Bucks iriam vencer o Super Bowl no ano seguinte usando as formações e os jogadores de Dungy e confiando nos hábitos que ele havia modelado. Ele assistiria pela TV o treinador que entrara no seu lugar erguer o troféu Lombardi, mas a essa altura Dungy já estaria muito longe. 4. Cerca de 60 pessoas, donas de casa com filhos, advogados em horário de almoço, velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados vestindo jeans estreitos, estão sentadas numa igreja, ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros. Ele parece um político bem-sucedido, com o carisma e o calor de quem tem certeza de que será reeleito. Abre aspas, meu nome é John. Fecha aspas, ele diz. Abre aspas, e eu sou alcoólatra. Fecha aspas. Abre aspas, oi John. Fecha aspas, todo mundo responde. Abre aspas, a primeira vez em que decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço. Fecha aspas, diz Joe. Ele está parado atrás de um palanque. Abre aspas. Eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar. Então fui a um bar e tomei duas vodkas e voltei para minha casa. E no almoço fui aos Chiles com um amigo e tomamos umas cervejas. E então, por volta das 2, eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour com rodada dupla.